ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Donai, é aquele que te trouxe aqui para realmente ter um encontro com você. Eu vou pedir para você se assentar, glorificando o nome do Senhor. E dizer para você, a pastora Regina já nos alertou, estamos em guerra. Ninguém diz glória a Deus, né? Glória a Deus, estamos em guerra. Talvez a gente esqueça desse tempo, mas em todo o tempo nós estamos em guerra. Mas estamos felizes. Você está feliz porque está na casa do Pai? Amém. Realmente hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Mas é um alerta para nós. Ou melhor, é uma lembrança. Uma das ministrações dessa semana, na convenção, um dos pastores, o pastor, falou isso. Que o lema do escoteiro é sempre alerta. O lema do cristão também é isso. Porque estamos sujeitos, estamos realmente à mercê do inimigo. E Paulo, antes de entrar na palavra, queria lembrar vocês, nos alerta para isso. Nos previne, lá em Efésios capítulo 6, ele diz assim que nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Por que será que precisamos estar revestidos? Porque estamos em guerra o tempo todo. Não podemos baixar a guarda. Não podemos desconsiderar o poder do nosso inimigo, que é o diabo, que é Satanás. Eu não vou pregar sobre ele, mas vou pregar sobre algo que Jesus nos alertou. Se nós estamos em guerra, é porque existe algo no reino espiritual que nos leva a ter essas guerras. E algo que eu lembrei essa semana, preparando essa palavra, são armas que o inimigo usa para nos tirar da presença do Senhor. Eu queria citar algumas, dizendo assim para você, que aquilo que nos afasta da presença de Deus são as tentações, são as nossas perseguições. Quem já foi perseguido aí? O engano, mas também a desunião, o medo nos leva a um tempo, a um momento em que o inimigo se aproveita e nos afasta de Deus. Mas o primeiro tema é a tentação. Tentação é algo muito antigo. Vocês lembram disso? Tentação é uma arma que o inimigo usou com o primeiro Adão e com o segundo Adão. Está lembrado lá no Jardim do Paraíso? Quando Adão e Eva estavam lá, a tentação os tirou do paraíso. Então a tentação pode nos tirar sim do paraíso, pode nos tirar da presença de Deus. E essa ferramenta é tão antiga, mas tão usada por Deus, que ele também tentou usar contra o próprio Jesus. Sério mesmo? Hã? Usado por Satanás, perdão. Estou confundido, já estou empolgado aqui. Mas é uma armadilha, é uma ferramenta usada por Satanás. E ele usou contra Jesus, está lá em Mateus capítulo 4. Vamos ler esse texto, é muito importante. Diz assim: depois de ser batizado, então foi conduzido Jesus pelo Espírito, e aqui é o Espírito de Deus. Ele diz assim, Mateus capítulo 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus ia passar por tudo aquilo que nós passamos. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, devia ser Jerusalém, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra, ou em pedra alguma. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, possivelmente a Babilônia, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha só, o diabo é astuto. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E no verso seguinte diz assim: então o diabo se retirou dele. Senhor, fala conosco através dessa palavra, porque ela é viva e ela é eficaz, e ela vai trazer transformação em nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, o diabo tentou Adão e teve resultado, não teve? Se nós estamos aqui, também é graças a Adão, caiu na tentação. Mas ele também tentou com Jesus. Pastor, eu estou revestido com aquelas armaduras, capacete de salvação, cinturão da verdade, couraça da justiça, estou com os meus pés realmente firmados no evangelho da paz, eu estou com o escudo da fé, estou com a espada, que é a palavra de Deus. Queridos, Jesus não tinha tudo isso? E mesmo assim foi tentado. Se o Satanás se atreve a tentar o próprio Jesus, imagine a nós. Eu queria hoje falar sobre isso, para que você realmente levante o seu escudo, prepare a sua espada, porque a maior defesa de Jesus não foi dar um murro na testa de Satanás, não foi mandá-lo embora. Tiago diz que nós devemos resistir, e foi isso que Jesus fez. Mas ele usou que ferramenta para vencer Satanás? Ele usou essa ferramenta. Ele conhecia a palavra. E a primeira tentação de Jesus foi justamente isso, numa das áreas que nós somos tentados todos os dias, que é o alimento. E algo que realmente eu fico muito chateado com alguns crentes, e com os bem crentes, e talvez com os mais crentes. São aqueles bem convertidos que dizem assim: crente não bebe, mas come. E eu quase que termino a frase: e come que nem um porco. Então, se eu não bebo, eu preciso comer desesperadamente. Sabe quando eu vejo que eu também, às vezes, estou desesperado comendo? Quando nós fazemos aquilo que Jesus foi fazer no deserto, quando nós começamos a fazer algum jejum, e aí a gente entende que a gente exagera na comida. Nós não precisamos exagerar. Também é errado. Nem só de pão. Claro que precisamos nos alimentar, mas ter sabedoria nisso. Parece que comemos como o mundo vai acabar daqui a meia hora. Será que nós oramos, será que nós jejuamos dessa mesma maneira, ou com essa mesma intensidade, ou com esse mesmo desejo, ou com esse mesmo afim? Mas a tentação vem, e essa é uma área que pega todos nós. Por isso nós vemos crentes robustos: ó, esse crente é fiel, ó, gordinho. O melhor do Senhor não significa você só, nada contra os gordinhos, que eu também estou gordinho, graças a Deus, tudo é graça, estou me defendendo aqui já, mas aleluia, porque as ferramentas são nos dadas para serem usadas. E hoje Tiago nos diz algo muito importante: ninguém, ao ser tentado, diga que você é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado por mal algum, e a ninguém tenta. Deus nunca vai fazer isso com você. É Deus que está querendo. Não, Deus não está querendo nada disso. Deus até nos prova, mas ele não tenta ninguém. Diz assim, ele continua falando: cada um, porém, quando é tentado pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos. Continuando Tiago, vai no capítulo 1, verso 13. Ele diz assim que você é tentado pelos seus próprios desejos. Satanás sabe do que você gosta. E aí ele diz assim: então havendo concebido esse desejo, ou essa concupiscência, entra o pecado, e junto com o pecado entra a morte. Então a tentação é algo muito sério, meu irmão. A tentação te afasta do Senhor. Se você gerar no teu coração, ou aceitar isso no teu coração, e cometeu o pecado. A Deus pode perdoar? Sim, claro que pode. E não só uma vez, ele diz, mas 70 vezes 7, respondendo aos seus discípulos. Mas nós não podemos vacilar, porque não sabemos como será no momento seguinte, na hora seguinte, no dia seguinte. Haverá tempo para arrependimento? Então fuja. Conheça os seus limites. Perceba que Satanás está querendo fazer uma coisa só: te arrancar da presença de Deus. Porque o cara invejoso é esse. Se ele perdeu a presença do Senhor, ele também está lutando para que você perca. E não é qualquer coisa, ele não está preocupado só com a tua perca, ele quer entristecer os olhos do Senhor. E nós estamos como Jesus, quando ele fala lá em João capítulo 15, a todos que o Senhor me deu, e essa foi uma palavra que foi batida nessa semana lá na convenção, a todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser aquele que foi feito para isso. Esse já estava pronto para se perder, foi preparado para isso, mas nós não queremos e não desejamos que nenhum de vocês se perca. Por isso esse alerta: estude a palavra para responder à tentação da maneira que Jesus respondeu, que ele é o nosso maior exemplo. Não, isso aqui não vai me tirar da presença do Senhor. Você está nessa fé de responder ao mundo que nem só de pão eu vivo? Eles, nós temos exemplo na nossa família que a gente senta e dá risada do que o mundo pensa. Tem crente que estão anos na igreja e não entende ainda qual é o significado do jejum. Mas então você vai ficar sem comer para emagrecer? Você vai ficar sem comer para economizar um pouco de dinheiro? Nada disso. Jesus disse: eu não quero esse sacrifício, eu quero que somente que me obedeça. E quando nós jejuamos, quando nós tomamos conta dessa área que é a alimentação, nós nos tornamos mais sensíveis para a palavra. E é isso que Jesus está dizendo. Ele não precisava ter ficado 40 dias no deserto, mas ele disse para nós que é importante que nós dediquemos um tempo. Se ele é o teu maior exemplo, está na hora de você olhar e dizer: Senhor, me ajuda. Nós sabemos que não é fácil, e é justamente nesses momentos mais inclinados ao Senhor que as tentações aparecem. É nesse momento que vai aparecer um churrasco para você ir, uma comida diferente que você gosta, e aí você vai dizer se você é fiel ou não é fiel a Deus. Jesus estava com fome, sim, ali ele era um homem. Ali ele foi feito homem para provar que ele passaria pelos mesmos problemas que nós. Agora, Tiago nos diz algo muito importante no capítulo 5. E é uma frase que eu não sei de quem é, e eu vou repetir agora. Mas primeiro eu quero ler Tiago capítulo 5, verso 16. Confessem. Tiago capítulo 5, verso 16, não 6. Portanto, confessem os pecados, os seus pecados, uns aos outros, e orem uns aos outros para que sejam curados. A oração do justo é muito poderosa e eficaz. E a frase que eu quero dizer é o seguinte, que eu aprendi há muito tempo atrás: quem confessa tentação, não vai precisar confessar pecado. Quem confessa tentação, não precisa confessar pecado. Ah, mas essa está em liquidação e eu preciso comprar. Ah, a minha air fry não faz o que essa air fry faz. Ela não assa, não vira, não desvira, não leva as crianças para a escola. A minha já tem 1 ano e meio de uso. Eu preciso trocar. E eu estou com o meu cartão estourado, me empresta o teu agora. Eu preciso estourar o teu cartão também. Essa é uma tentação que acontece no nosso meio. Não é uma pessoa ou duas que vem conversar conosco dizendo que emprestou o cartão ou tomou o cartão emprestado, o nome, e hoje está passando por dificuldade. Você está sendo conivente com algo que é mal. A pessoa já veio confessar uma tentação e você ainda empurra ela para o abismo. Que tipo de irmão é você? Que tipo de amor você tem por essa vida? Ou se você está passando por isso, converse com seu líder, converse com seu pastor. Sabe quantas vezes nós tivemos vontade de trocar de carro? Quantas vezes nós tivemos vontade de fazer uma viagem? Ah, e ainda tem crédito no cartão, dá para fazer isso. É uma tentação, sim. Você precisa se planejar. Eu sei que é difícil, às vezes, você ver o teu vizinho trocando de carro e ele é ímpio. Mas o sol nasce para todos. E se ele é melhor nas finanças do que você, sinto muito. Se ele é melhor que eu também, parabéns para ele. Nosso Deus não é injusto. Então, confesse a tua tentação. Estou tentado a fazer isso, me ajude. Me dê um conselho. A palavra de Deus diz assim que no conselho de muitos há sabedoria. Peça isso a Deus. Casal, se você está tendo problema, confesse, fala com a tua esposa, fala com o teu marido, estou sendo assediado, me ajude aí. Filho, se você está com um problema financeiro, converse com teu pai, converse com teu líder. Essas tentações vão nos afastar de Deus e vão nos levar à morte. Quer dizer, a morte é a separação de Deus. Por isso estamos em guerra. Por isso levantamos o nosso escudo. Por isso levantamos em oração. Por isso nós clamamos tanto, como está o teu devocional? Porque às vezes, sem pensar ou sem perceber, a Bíblia nos diz que quando nós abrimos a porta da nossa casa, nós recebemos anjos. Quem são esses anjos? São pessoas que vão nos ajudar e nos auxiliar a resolver problemas que por nós seria impossível. Por isso estudar a palavra. Por isso a gente insiste tanto nos encontros. Façam escola. Participe da célula, porque há células que eu aprendo com os meus discípulos e vejo, meu Deus, como são simples as soluções. E eu tenho complicado tanto. Não sei se isso acontece com você. Mas quando a coisa está muito complicada, é porque eu estou um pouco afastado da verdade. E a palavra diz assim que a verdade, ela me liberta. Ela traz o alívio. Ela traz o descanso. Queridos, não menospreze o inimigo que está aí fora. Não julgue as pessoas que vão te pedir algo, que vão te influenciar para algo que não é bom. Não precisa julgá-las. Você precisa estar revestido dessa armadura para não cair na tentação. E não caindo na tentação, você não peca. Não pecando, você não se afasta de Deus. Não se afastando de Deus, você segura não só a você, mas a tua casa. Não só a tua família, mas a igreja. E assim você honra o nome do nosso Deus, como Jesus honra. E chegou no final, Jesus venceu porque a palavra estava nele. Ele teve que citar, ele só sabia. Não, ele falava sobre ela. Então muitas vezes você vai precisar declarar. E eu queria convidar você a ficar de pé, a declarar algo para o Senhor que realmente mude a tua vida daqui para frente. Porque não venha me dizer que você não é tentado, porque nós saímos aí fora e somos tentados a... Eu vou confessar a tentação agora. Quem não gosta de um vermelho, sinal vermelho, e vê que ele está quase verde para mim, você tenta passar ele. Você tenta convencer um radar que você não está a 50 por hora, você está a 45, mas na verdade está a 65. E ele diz para você, não, meu irmão, você está errado. E ele te julga e te condena na hora. A tentação para alguns é essa. Para outros é o sexo oposto. Para outros é a finança. Para outros, enfim, é a comida, é a bebida. Eu queria orar com você. Mas eu queria que você estendesse suas mãos. E eu gosto de pensar quando nós fazemos assim, olha para mim. Quando nós fazemos assim com as mãos, de alguma forma nós mostramos para Jesus, Senhor, já é cedo, pela manhã ainda está vazia. Eu nem fiz o meu devocional, nem lembrei que tinha que ler a Bíblia. Mas enche as minhas mãos de poder, de graça, para que eu possa vencer as tentações. E eu quero começar enchendo esses vasos, é um sinal de vaso, dizendo, Senhor, nós agradecemos a tua palavra, porque ela é a verdade, ela é a vida. e através das suas instruções, Senhor, através das suas instruções que nos desses para vencer essas batalhas espirituais que acontecem e irão acontecer. Eu quero agradecer porque elas já estão nas minhas mãos. Senhor, nos ajuda. Ajuda a mim, Senhor, a minha casa, a minha esposa, a minha família, os meus filhos. Ajuda, Senhor, os meus discípulos. Ajuda, Senhor, os meus líderes a vestir toda a armadura de Deus. A vestir essa armadura diariamente. Diariamente, todos os dias, confiar em Ti. Para resistir os ataques do inimigo. Senhor, nos fortalece na fé e na oração, para que possamos viver de acordo com a Tua palavra. E assim, chegarmos ao Teu altar, Senhor, com as mãos cheias de frutos, e agradar a Ti, Senhor, porque através da nossa fé, através da nossa obediência, e através da Tua palavra, através do Teu poder, da Tua graça e da Tua misericórdia, é que nós nos tornamos não só vencedores, mas mais do que vencedores. Eu abençoo, Senhor, a Tua igreja. Eu abençoo, Senhor, essas famílias que estão desesperadas, sem uma solução na sua cabeça, mas que de hoje em diante o Senhor colocará nas mãos de cada um a estratégia, a fé, o amor, a perseverança, para que possamos vencer todas as tentações, assim como o Teu Filho Jesus venceu. E eu oro dessa maneira, no nome do Teu Filho Jesus, agradecendo as bênçãos, agradecendo, Senhor, os milagres que o Senhor já está fazendo, em nome de Jesus. Aquele que crê nessa oração diz amém. Amém. Deus abençoe você, meus queridos. Cada um de vocês, que vocês levante a cabeça e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Assim diz o Senhor. Amo você, amo cada família. Nós amamos essa igreja em nome de Jesus. É para o Senhor. Adore a Ele. Aleluia.